pagar a eletricidade ou colocar comida na mesa. É uma questão de justiça social e de respeito por quem contribuiu para construir um país que temos hoje. O aumento intercalar das pensões procura responder a uma perda real do poder de compra que afeta especialmente os reformados com rendimentos mais baixos. Mais do que números, estamos a falar da qualidade de vida de pessoas concretas, muitas delas em situação de grande vulnerabilidade. Entendo, pois, que a valorização das pensões deve ser uma prioridade permanente das políticas públicas, garantindo que nenhum pensionista seja deixado para trás, porque uma sociedade verdadeiramente desenvolvida mede-se também pela forma como trata todos aqueles que deram muito pelo nosso país. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada Margarida Afonso, Partido Socialista, pela uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução que o PCP hoje nos traz coloca no centro do debate parlamentar a realidade e as dificuldades que muitos pensionistas enfrentam no nosso país face ao brutal aumento do custo de vida. Na exposição de motivos deste projeto, o PCP recorda o período entre 2017 e 2021 para falar de conquistas, de devolução de rendimentos e de aumentos extraordinários. E justiça seja feita neste plenário, importa lembrar que esse caminho de dignidade e de combate à pobreza estrutural foi percorrido com a governação, com empenho e com a assinatura do Partido Socialista. Fomos nós, o Partido Socialista, que provámos ao país que era possível reaver a dignidade dos reformados. Fomos nós, o Partido Socialista, que eliminámos em definitiva a política de cortes da direita. Fomos nós, o Partido Socialista, que aumentámos de forma consecutiva o complemento solidário para idosos. Foi connosco, com o Partido Socialista, que se garantiram valorizações extraordinárias que protegeram o poder de compra de mais de 1,5 milhão de pensionistas. Fomos nós que fizemos tudo isto e fizemo-lo com responsabilidade, batendo recordes de emprego e gerando uma grande estabilidade e robustez financeira da segurança social. Esse é o nosso legado e que muito nos orgulha. Mas aquilo que este projeto de resolução coloca hoje em evidência, por contraste à nossa posição, é a inversão de prioridades do modelo seguido pelo atual governo. Este governo da AD tem optado por politizar o rendimento dos idosos. Em vez de estabilidade e de aumentos reais de pensões, este governo tem apostado na criação de expectativa de bónus se e quando der jeito ao governo, deixando os idosos com os mais baixos rendimentos, os pensionistas mais vulneráveis, sempre mais expostos, de mão estendida e à mercê de favores políticos. Isto é tudo o que uma política de rendimento de idosos, uma política de dignidade humana e social dos nossos pais e avós não deveria ter nem ser. Quando houve eleições, houve bónus. Este ano, a inflação, todos sabemos, está acima do previsto. O custo dos produtos alimentares está substancialmente mais alto. E os custos energéticos continuam a sufocar as nossas famílias. E isto, sabemos todos e concordamos, prejudica muito os nossos idosos que estão muito mais desprotegidos. E porquê é que isto acontece? Porque este ano não há eleições. Talvez por isso o Governo recusa o IVA zero nos bens alimentares essenciais que o PS propôs. O PS recusa as nossas medidas para suavizar mais o custo de energia e dos combustíveis e tal como faz com outras medidas para mitigar os impactos do custo de vida, também com grande insensibilidade, este governo está em silêncio sobre qualquer bónus ou atualização que proteja os reformados. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista defende uma abordagem diferente. Defendemos que, se houver margem, esta deve ser canalizada para aumentos extraordinários de pensões, com responsabilidade, com sustentabilidade, mas com direitos e com ganhos estruturais de poder de compra e não de esmolas. Senhores deputados, perante esta recomendação, o Partido Socialista manter-se-á leal à sua matriz de sempre. A exigência social na defesa de quem hoje precisa, guiada pelo rigor e pela responsabilidade que garantem o futuro do nosso Estado Social. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Discutimos hoje propostas para aumentar as pensões mais baixas. Um caminho justo, desde que seja feito de forma responsável. A ironia é que algumas destas propostas são feitas por partidos, o Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, que apresentam ao mesmo tempo outras propostas que destruiriam as contas da segurança social e fariam com que houvesse ainda mais pensões de miséria. Para percebermos isto, temos que começar por um número. 228 mil milhões de euros. Isto é mais de 20 vezes o custo do novo aeroporto e 70 vezes o custo da injeção na TAP. É este o buraco no sistema de pensões em Portugal até 2060. 228 mil milhões de euros que os jovens hoje, com menos de 30 anos, terão de pagar ao longo da sua vida. Isto dá mais de 70 mil euros a cada um. 70 mil euros que sairão dos seus salários ao longo das suas vidas e sairão das suas pensões, se alguma vez as receberem. Como se isto não fosse suficiente, há quem ache que os jovens devem pagar ainda mais para suportar as suas promessas populistas e irrealistas de diminuição da idade reforma. Defender isto é uma vergonha. Pode ser popular, pode render votos, mas é uma vergonha, e é uma vergonha vendida com mentiras. Dizem que para reduzir a idade da reforma basta acabar com as subvenções vitalícias, com a fraude nos subsídios. É mentira! As subvenções vitalícias foram uma vergonha da democracia, mas deixaram de ser atribuídas há 20 anos. Nenhum político hoje tem direito a elas. As que se mantêm a pagamento custam 10 milhões de euros por ano. E sim, as fraudes devem ser combatidas, mas mesmo se fossem todas eliminadas, resultariam numa poupança de, no máximo, 60 milhões de euros por ano. Estes dois valores juntos mal dariam para antecipar a idade da reforma em uma semana, quanto mais em 2 anos. Dizem também que as pessoas são hoje obrigadas a trabalhar até morrer. Mentira! Hoje uma pessoa vive em média quase 20 anos após a reforma. A maioria das pessoas não está nem quase morta, nem inútil aos 65 anos. Antes, pelo contrário, é até ofensivo repetir isso. É uma vergonha querer comprar os votos de pessoas com 60 anos, prometendo-lhes que se podem reformar 2 anos mais cedo, sem lhes dizer que isso será à custa dos seus filhos e netos, sem lhes dizer que isso será à custa de termos pensões ainda mais baixas. Respeitamos todos aqueles que lutam para subir de forma responsável as pensões mais baixas. Mas quem tenta, com mentiras, comprar votos de pessoas mais velhas, com medidas irrealistas, irresponsáveis, que sacrificam o país, só merece 3 palavras. Vergonha, vergonha, vergonha.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Matias quer usar a palavra para...
Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Está o teu ordenado.
Sra. Deputada, há uma interpelação à mesa da Sra. Deputada Rita Matias. Sra. Deputada Pio Pinto, há uma interpelação à mesa da Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para solicitar a distribuição de uma notícia que diz que Assunção Esteves reformou-se aos 42 anos com uma pensão superior a 7 mil euros por mês por 10 anos de serviço, sendo que isto é o que a Iniciativa Liberal concorda. Já o PCP quer aumentar 50 euros para esta mesma Assunção Esteves.
Será distribuído. Deputado Paulo Edson Cunha, PSD, para uma intervenção. Senhores deputados, vai agora intervir o Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha e o município que está à espera é do meu círculo eleitoral, por isso pedia uma especial deferência para com a minha pessoa, porque é de Viana do Castelo. Interpretarei, se não houver essa deferência, como sendo contra o Presidente também. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha.
Muito obrigado.
Comece que nos 3 segundos seguintes para. Faça o seu toque.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje discutimos o projeto de resolução do PCP que propõe um aumento intercalar mínimo de 50 euros para todas as pensões a partir de julho de 2026, dizendo que o impacto é de 1.000 milhões de euros. Mas os números oficiais mostram outras realidades. O custo é muito superior e, sobretudo, torna-se permanente. O que hoje se apresenta como pontual é, na prática, uma decisão que se prolonga durante décadas sem que se apresente qualquer fonte de receita estrutural que a suporte. Senhoras e senhores deputados, a sustentabilidade da Segurança Social não se mede com saldos conjunturais de 1 ou 2 anos. Mede-se olhando para as próximas décadas, sabendo que teremos mais pensionistas e menos trabalhadores no ativo. As projeções atuais apontam com clareza para déficits significativos no futuro. Perante isto, financiar aumentos permanentes com excedentes temporários ou com fundo de estabilização financeira da Segurança Social não é uma política social responsável. É fragilizar o sistema e transformar encargos para quem hoje está a descontar. Em nome de uma ideia da resposta imediata, criam-se desequilíbrios que acabarão por penalizar as gerações seguintes. Para os mais distraídos, importa recordar o que já está em curso. Em 2026, as pensões terão um aumento permanente muito relevante, resultante da aplicação da Lei de Atualização das Pensões, cerca de 640 milhões de euros no regime de Segurança Social e mais de 300 milhões de euros da Caixa Geral de Aposentações. Estamos a falar de quase 940 milhões de euros de despesa permanente todos os anos, só por força desta atualização. A isto soma-se o reforço do complemento solidário para idosos, que deve dizer-se passou de 550 euros, quando lá estava o Partido Socialista, para mais 70 euros, para 710 euros, com a última atualização. Caros senhores e senhoras deputados, aumentámos em pouco tempo mais 120 euros. É obra. A título de exemplo, em 2022, o governo do PS, de António Costa, decidiu não aplicar a regra da atualização das pensões, justificando não atualizar as pensões de acordo com o aumento da inflação, para garantir a sustentabilidade da futura da Segurança Social. Em 2023, apenas por força das críticas de diversos quadrantes, nomeadamente o então líder da oposição, Luís Montenegro, é que o Governo aceitou um aumento de 3,57% nas suas pensões a partir de julho. Isto é verdade, sim, senhores e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, como viram, convém, sobretudo, lembrar que este Governo corrigiu distorções antigas das governações, precisamente, do Partido Socialista e que o próprio Partido Comunista apoiou com a famosa geringonça, por exemplo, no acesso ao complemento solidário para idosos. Como sabem, até os atuais governos da AD, havia idosos com reformas mais baixas, que eram afastados destes apoios porque os rendimentos dos filhos eram considerados no cálculo dos recursos. Essa regra, profundamente penalizadora para famílias, foi finalmente eliminada, precisamente por nós, pelos governos da AD, da dita direita. Senhores deputados, onde estava toda a esquerda que está aqui tão indignada a apoiar os idosos nestes casos? Mas o reforço da CSI tem ainda outra dimensão muito concreta. Os beneficiários passaram a ter acesso gratuito a medicamentos com base num sistema de preços de referência. Senhoras e senhores deputados, em conclusão, o Governo tem garantido atualizações legais previsíveis, reforço de complementar de idosos, atribuição suplemento extraordinários e em 2026 reforçou de forma inédita o Fundo de Estabilização. Esta é a diferença do fundo. Uns olham apenas para hoje e para o imediato. O Governo olha para hoje e para amanhã, procurando equilibrar a proteção de quem já está reformado com a garantia de quem trabalha, está agora, tem uma pensão digna no futuro. Por isso, não acompanhamos o projeto de resolução. Defender os pensionistas é assegurar que o sistema resiste ao tempo, que é equilibrar.
Acabou o seu tempo, Sr. Deputado.